Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2016. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Sr. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Sr. Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente, e Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2016 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e em inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação dos seus resultados. Serei breve neste meu comentário, destacando alguns aspectos mais relevantes, deixando, então, um espaço maior para as perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No segundo trimestre de 2016, a Grendene antecipa dividendos no valor de 45,5 milhões de reais, 3,7% superior ao dividendo distribuído no segundo trimestre de 2015, totalizando neste primeiro semestre 126,7 milhões de reais, 13,9% maior do que o primeiro semestre de 2015, equivalente a 0,1513 centavos por ação, pagos a partir de 17 de agosto de 2016. Farão jus ao recebimento dos acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, inscritos nos registros da companhia em 2 de agosto de 2016, data de corte, e ex-dividendos a partir de 3 de agosto de 2016, na BMF Bovespa. Vamos, então, comentar os resultados. Os nossos resultados foram bons no segundo trimestre de 2016, com um robusto crescimento de 28,6% no lucro operacional EBIT, amparado por recuperação no mercado interno e disciplina nos custos. A receita bruta no mercado interno cresceu 15,7%, com crescimento de volume de 13,3% e preços de 2,1%, compondo um crescimento total na receita de 8,1%. Por outro lado, o CPV total caiu 0,1%, proporcionando um aumento na margem bruta de 400 pontos base. Como resultado, o lucro líquido cresceu 4,9% para 93 milhões de reais no segundo trimestre de 2016, com margem de 22,9%. Este é o ponto que eu gostaria de destacar como o mais diferente desse segundo trimestre, já que a conjuntura econômica a situação do mercado não mudou muito, mas eu creio que vale destacar a nossa disciplina em termos de custos e ganho de produtividade que permitiu atingir este resultado. As exportações continuam afetadas negativamente por países da América Latina, África, Oceania e Oriente Médio, todos impactados em menor ou maior intensidade pela queda nos preços internacionais das commodities. Esta é parcialmente compensada pela taxa de câmbio, que teve efeito positivo em nossas exportações de 58,1 milhões no primeiro semestre de 2016. A receita de exportação em dólares no primeiro semestre de 2016 caiu 19,3% e em reais subiu 0,9% quando comparada ao primeiro semestre de 2015. Também é importante destacar nessa questão da exportação a grande diversidade de destinos que a Grendene tem, mais de 100 países. Portanto, nós sempre vamos sofrer influência econômica de algum mercado que esteja desempenhando melhor ou pior. Neste cenário atual, nós vemos essa piora nos países que têm uma ligação mais forte com commodity, sem uma melhora correspondente nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e a própria Europa, que compense essa queda nos outros países. Os preços de nossos insumos têm sido basicamente estáveis, com impulso de alta devido ao câmbio, contrabalanceados por impulsos de queda no preço das commodities. Os componentes que afetam negativamente os resultados são os custos da mão de obra, influenciados por uma alta no salário mínimo de 11,7% no primeiro semestre de 2016, amplamente compensado por ganhos de produtividade. A continuada alta de impostos e o mercado recessivo, que implica volumes menores e, portanto, menor base para absorver os custos fixos, também são impactos negativos. Nossa resposta a esse cenário é, como já falei antes, de sólida gestão de custos e portfólio de lançamentos de produto, que nos permitiu encerrar o semestre com lucro líquido de 236,6 milhões, 4,5% maior que ano anterior e distribuição acumulada de 127 milhões entre dividendos e juros sobre capital próprio. Em nossa avaliação, para o ano de 2016, os volumes muito provavelmente serão menores. Nisto não diferimos da nossa avaliação feita no primeiro trimestre. Ganhar market share será um desafio, continua sendo um desafio. E os resultados das exportações, é óbvio, dependerão da evolução da taxa de câmbio. É sempre importante deixar claro que somos lucrativos com a taxa de câmbio atual. E lembrando que mesmo quando a taxa de câmbio esteve a R$ 1,60 por dólar, nós estávamos exportando com resultado positivo. Mas é óbvio que seremos mais lucrativos se essa taxa voltar a subir, especialmente no quarto trimestre, quando o volume de nossas exportações é mais elevado. Nossa política continuará sendo de preservar as margens e, sempre que possível, obter resultados absolutos maiores. Em nossa expectativa, o ambiente econômico deverá se estabilizar, sendo incerto nesse momento quando e com que intensidade terá início uma recuperação. Ainda em nossa avaliação, as macroações necessárias para uma possível reversão do quadro econômico somente deverão vir após as definições políticas pendentes no Congresso e que são de conhecimento de todos. Dessa forma, o risco de realização ou não de nossas expectativas continua grande, como já alertamos anteriormente. Isto é, nossa capacidade de prever os resultados no atual cenário econômico é menor. Continuaremos perseguindo os resultados a que nos propomos mediante nossa contínua adaptação à conjuntura. Mas, evidentemente, não podemos prever o quanto e até quando a economia brasileira ainda irá regredir. Adicionalmente, os elevados déficits públicos e o descontrole fiscal, a crescente dívida pública e a situação falimentar de muitos estados brasileiros sugerem a continuidade de aumentos de impostos e apertos monetários no futuro, o que, de fato, já temos visto no decorrer deste ano com vários aumentos que elencamos em nosso press release. Por outro lado, a nossa solidez e completa independência financeira, nossa posição nos mercados internacionais e nossa capacidade de adaptação são fatores positivos para enfrentarmos essa dura realidade. Por estas razões, continuamos mantendo as nossas metas, apesar de estarmos cientes dos riscos quanto a previsões que enfrentamos no momento. Só para lembrar, essas metas são um crescimento na receita bruta, no período considerado de 2008 a 2018, 10 anos, portanto, numa taxa composta entre 8% e 12%. O lucro líquido, no mesmo período, crescendo entre 12% e 15%, mantendo as despesas de marketing na faixa de 8% a 10% da receita líquida. Era isso, portanto, que tinha a comentar. Podemos passar as perguntas e dúvidas que pudermos resolver.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Cristiane Fenster-Seisser, da Geração Futuro.
Bom dia, parabéns pelos resultados que vieram aí bem surpreendentes, considerando o macro brasileiro. Eu queria saber, assim, eu sei que, como você comentou, está bem difícil de fazer uma projeção, mas a gente viu um resultado, eu acredito, positivo no mercado interno. Eu queria ver o que vocês esperam para o segundo semestre em termos de volumes no mercado interno e no consolidado da empresa em termos de margens, se a gente pode esperar ainda um ganho de margem no segundo semestre ou como a base do segundo semestre do ano passado já é bem mais alta, a gente deveria esperar alguma estabilidade ou até uma pequena queda. Obrigada.
Desculpe, eu estava com o microfone no mudo e estava respondendo a pergunta sem vocês ouvirem. Vou reiniciar. Bom, falando da questão das nossas margens primeiro. Tá? A nossa margem bruta, né, que é, vamos dizer assim, afetada diretamente pela operação industrial, o que eu quero salientar é que nós estamos hoje com uma fábrica, com uma operação industrial mais eficiente, fruto de ganhos de produtividade que decorrem de, como sempre, né, de mudanças de processos, de automações, de vários investimentos que eu comentei já com esse público de investidores, que foram investimentos que nós fizemos logo após o aumento de capacidade, que na época eu chamei de complementares ao aumento de capacidade, em termos de logística, em termos de alguns processos internos. Com isso, a gente vem ganhando essa competitividade, essa capacidade de, mesmo enfrentando inflação, mesmo enfrentando aumento de custo, nós conseguimos manter o crescimento do nosso custo baixo. É claro que, nesse momento, uma das coisas que conta, né, que joga contra este aumento de margem, são os volumes, que estão mais reduzidos quando comparados ao ano passado. E isso faz com que este ganho de margem não apareça integralmente, né? Então, eu comparo essa situação à que nós tivemos em 2011, que foi um ano em que nós tivemos volumes baixos, mas margens boas, até superiores ao ano anterior. Quando o volume voltou, a margem cresceu. A questão, e aí eu falo do segundo semestre, é prever quando o volume vai voltar. Isso é difícil, nós não conseguimos prever, achamos que dificilmente este ano nós veremos um grande crescimento de volume. A nossa expectativa para o ano inteiro, como já falado, é que o volume seja menor do que no ano anterior. Em 2015, nós fizemos 180 milhões de pares, tanto mercado interno quanto externo, e este ano provavelmente será inferior a isso. Estamos vendo aí uma questão no mercado externo, por exemplo, que é essa queda mais pronunciada em países que dependem de commodities. Isso não vai se resolver esse ano, né? Então, provavelmente, nossos volumes de exportações serão menores do que no ano anterior. Já o mercado interno, o que, que a gente vê? Quando terminou o primeiro trimestre, conversando com o pessoal do mercado, com os lojistas, enfim, com todas as pessoas que a gente se relaciona, a postura, a atitude era de total pessimismo. Né? E vimos que muitos varejistas reduziram os seus estoques ao mínimo por conta do custo do dinheiro, do receio de ficar com muito estoque. É claro que esse processo tem um limite. Né? Quando o lojista começa a perceber que ele está com o estoque tão baixo que começa a ter ruptura de venda, ele começa então a repor os estoques. E aí vem o momento que nós estamos vivendo agora, que é um certo alívio. Quer dizer, não é que as pessoas estão eufóricas ou achando que vai ser um segundo semestre fantástico, mas já não se pensa tão negativamente quanto no começo do ano. Mas realmente a direção da economia, né, nós só vamos ter, acredito, né, quando essas definições políticas vierem. Muitos analistas econômicos falam que o desemprego ainda vai crescer até setembro, outros dizem que até outubro. E quando nós estamos olhando desemprego, nós estamos olhando renda agregada caindo e menor poder de consumo na população, o que afeta todo o setor de consumo. O que nós fazemos para responder a isso é ganhar produtividade e gerir o portfólio de forma que ele fique o mais adequado possível a essa conjuntura. Então, acreditamos, só para resumir tudo isso, é que as nossas margens, nós estamos brigando para que elas sejam semelhantes ou levemente maiores do que no ano passado, volumes dificilmente serão menores, e nesse momento é difícil a gente falar sobre o lucro líquido, se será maior ou não. Ainda nós temos iniciativas, né, em termos de tributos que estão para se definir, que têm impactos. Então é muito difícil falar se no final do ano, né, o nosso lucro será maior que o lucro do ano passado, que a gente toma por base o lucro ajustado, que foi de 603 milhões. Não sei se isso responde a tua questão, mas é o quanto hoje a gente consegue enxergar.
Sim, obrigada. Só fazendo um update, vocês tiveram agora, não faz muito tempo, a feira de Trancal. E nessa feira eu queria saber se já esse clima de reposição de estoques, eu não sei se vocês já conseguem tirar alguns pedidos ou até ter uma percepção sobre coleção, foi um pouco mais otimista também.
Veja, essas feiras para a Grandene sempre são momentos de troca de informação, né? Mas em termos de venda não fazem efeito, né? Dado o nosso volume. Né? Então, 2, 3 dias de feira, muitas vezes até tem um efeito contrário em termos de venda, porque o pessoal está na feira e não está na sua base tirando pedido. Né? Então, mas em termos dessa troca de ideias, dessa troca de expectativas, é isso que a gente viu não só na Francal, mas em todos os eventos que a gente tem participado. Né? Tem a feira da SIC, que acontece logo antes da Francal, aqui no Sul. Então, a participação nesses eventos, onde há um grande contato com lojistas, com representantes, com distribuidores, etc., né? Nessa hora é que consegue se avaliar né? Qual é a expectativa média aí do mercado, né? Então, isso que eu falei sobre o ânimo das pessoas, né? Eu podia falar do índice de confiança, né? Está melhorando, é uma soma de todos esses contatos, aquilo que a gente está vendo. Em termos de pedido, como eu disse, 2, 3 dias de feira não faz nenhuma diferença no nosso ritmo de vendas.
Tá bom, muito obrigado.
Próxima pergunta, André Santoro, Brasif.
Oi, Francisco, Gelson, Rudimar, muito obrigado aí pela pergunta. Primeiro, parabéns aí pelo resultado de vocês. Realmente a margem bruta veio muito boa. Parabéns pelo ótimo trabalho. Eu queria só fazer uma pergunta e depois ver se vocês conseguiram acompanhar um pouco do raciocínio do projeto de lei, o 8.018, da Assembleia do Ceará. Eu sei, Francisco, você deixa bem claro aqui no release que as condições ainda são previstas, porque ainda não houve a sanção do governador com relação ao projeto. Mas a primeira pergunta seria, bom, esse depósito seria corrigido? Como é que vocês estão vendo, como é que está a conversa com o pessoal lá da Assembleia Legislativa do Ceará, como é, do Ceará? E aí o segundo seria mais ou menos só entender, ter um pouco aqui do raciocínio que a gente teve ontem à noite quando deu uma lida nisso, que hoje você já não está mais distribuindo o que é lucro de subvenção de ICMS estadual, né? Desde aquela alteração do RTT, vocês pararam de distribuir o que era lucro de subvenção dos impostos estaduais. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai ter que pegar 10% desse dinheiro que você não está distribuindo e fazer um depósito ali para o governo do Ceará. E aí, se tiver uma correção parecida com o CDI, vai ser mais ou menos a mesma coisa que você está com esse caixa ali rendendo receita financeira. É mais ou menos isso? Como é que está o raciocínio de vocês?
Obrigado aí pela pergunta, mas não é isso. A gente até gostaria que fosse, mas não é. Na verdade, assim, ó, de ontem para hoje, o que que avançou, né? Agora de manhã saiu um texto da lei, a gente não viu ainda, o texto ainda não sancionado pelo governador, ainda não publicado. Que todos os comentários que eu fiz no press eram com base num projeto-lei, né? Se você já leu um projeto-lei, você sabe que lá dentro tem 500 mil emendas, algumas que não tem nada a ver com o assunto, enfim, que acaba sendo sumarizado depois na lei propriamente dita, no texto da lei, que vai então para a sanção do governador. Então, agora de manhã é que saiu esse texto, que é um texto menor. Projeto-lei tinha 90 páginas, a lei tem 2 ou 3 páginas, né? Então muda as coisas. Mas tudo indica, né, de que, primeiro, o depósito nesse fundo é a fundo perdido. Não tem retorno nem remuneração, né? Em contrapartida, você tem uma extensão do prazo do incentivo pelo dobro do período que durar esse depósito. Uma novidade que está aqui na lei, tá, que eu vou comentar apenas para que vocês, quem tiver o interesse também, olhe, né, porque a gente ainda não teve tempo estudar, é que ali estabelece o seguinte: se você tiver um aumento nas suas vendas de mercado interno comparado com o igual período do ano passado, de 10%, você não precisa depositar nada. Se você tiver um aumento de 5%, você vai depositar o proporcional, né? O que faltar para dar os 10%. Em outras palavras, o objetivo é que haja um aumento do ICMS do Estado, né, em 10%. Se esse aumento vier por aumento de vendas, bom, você não precisa depositar nada. Se não vier por aumento de venda, então você vai ter que pegar 10% desse incentivo e depositar nesse fundo, que não rende nada, nem será devolvido, até aonde a gente conseguiu interpretar neste momento. Então, ainda pode sofrer alguma modificação nas mãos do governador, né? Nós só poderemos ter uma posição, vamos dizer assim, definitiva quando a lei for publicada. E sendo publicada, ela passa a valer no primeiro dia subsequente ao de sua, do mês subsequente à sua publicação. Então, se não for publicada entre hoje e domingo, isso vai passar a ter efeito só em setembro. Né? Enfim, é isso que a gente tem de informação. Então, fica aí um alívio, né? Que se a empresa conseguir ter um crescimento de até 10% comparado com o ano anterior, ela pode, no mercado interno, sempre falando em operação sujeita a ICMS, ela pode não precisar, né? Pode ser liberada de fazer esse depósito.
Então, assim, só para confirmar aqui, Schmidt, hoje a gente está com crescimento de 15% aí, trimestre sobre trimestre. Nesse caso, você não teria alteração nenhuma na regra atual, também não teria extensão do prazo de concessão, correto? Ou vale, por exemplo, o resultado semestral e não o trimestral? Como é que ficaria?
Não, vale mês a mês, você está correto, né? Se a gente pegar o período, teria que olhar mês a mês, mas vamos imaginar que foi os 15% do período, nós não teríamos que depositar nada. Não vimos nada que diga que, nesse caso, o prazo não vai ser prorrogado. Tá? E acho que ficaria muito complicado, porque aí teria que ser caso a caso, ver, mas tem que olhar a lei. Tá? Não foi falado nada de que, no caso da empresa não depositar, porque ela cresceu mais, aí o prazo não seria ampliado. Tá?
Não, tudo
é
bem.
Isso. É esse raciocínio mesmo que você fez. Neste trimestre não teria. Eu não falei antes sobre dividendos. Você está correto. Nós não estamos distribuindo como dividendos valores provenientes de incentivos fiscais, porque neste momento consideramos que a tributação que ocorre, se fizermos isso, é elevada demais. Então, por isso a gente decidiu não fazer. Isso sempre pode ser objeto de mudança de política no Conselho. Não tem nada nesse momento em discussão ou em proposta do Conselho, nem se manifestou sobre isso, senão estaria divulgado, né, nas atas do próprio Conselho, mas lembrar que isso é sempre uma possibilidade.
Não, perfeito, Schmidt. Mais uma vez, parabéns pelo resultado e muito obrigado pela resposta, tá?
Obrigado.
Novamente, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bem, senhores, mais uma vez a nossa capacidade de entregar resultados em cenário adverso foi testada e comprovada, o que nos estimula a aperfeiçoar cada vez mais o nosso modelo de negócio. Muito obrigado a todos pelo comparecimento a essa audioconferência.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call. Muito obrigada pela presença de todos.